Estamos aqui no ar com o podcast Linkworks Conexões em Saúde. Esse é o seu espaço para uma conversa sobre negócios, networking, experiência, carreira executiva na indústria de saúde. Esse podcast ele é patrocinado pela T-Health. T-Health é uma consultoria de gestão estratégica especializada para a indústria de saúde. Eu sou o Cleberson Todeschini.
E eu sou o Silvio Ferreira.
Essa iniciativa tem o objetivo de trazer insights, trazer conhecimento para os profissionais e empresários que tenham como uma das suas prioridades o aprendizado contínuo, lifelong learning, utilizando como prática também a experiência de colegas de profissão, como o nosso convidado de hoje, na maximização da sua carreira, maximização de negócios, tudo ligado ao ecossistema da saúde no Brasil. E para a conversa de hoje, para o episódio de hoje, nós temos a satisfação de receber o Marcelo Paiva, que é hoje o diretor comercial da área de non-retail da Teuto no Brasil, uma companhia gigantesca, e vem trazer conosco e compartilhar com todos os ouvintes a sua experiência. Paiva, muito bom estar com você, é uma grande satisfação te receber aqui no Linkworks. Não tenho a menor dúvida que os nossos ouvintes vão crescer muito com tudo aquilo que você vai compartilhar. E mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, estando conosco aqui no episódio de hoje.
Opa, para mim é motivo de alegria poder bater esse papo com vocês e óbvio, né, compartilhar com os nossos ouvintes aí, com os ouvintes de vocês, um pouco da minha experiência, da minha jornada. Eu espero que ela entregue significado e valor para esses ouvintes, por isso até também os agradeço pela disposição, quem sabe até um pouco de paciência de me ouvir aí durante esse tempo. Muito bom.
Paiva, é um grande privilégio estar contigo. Eu acompanhei uma parte da tua carreira e carrego comigo boas experiências de convivência. Mas eu digo sempre que atrás de um profissional existe um indivíduo, existe uma pessoa. E de forma alguma conseguiríamos ser um profissional se não existisse este alguém. Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes quem é o Paiva, como é que é a sua família constituída, um pouquinho de você para que as pessoas o conheçam.
Muito bem, legal. Eu acho que eu gosto muito de brincar com os verbos. Eu acho que esse é o momento de falar do verbo ser, né? Então, eu começo com aquilo que, para mim, entrega mais significado na minha vida, que é o ser cristão, né? Eu tenho uma orientação católica e isso é aquilo que eu levo no meu dia a dia, na busca do crescimento como ser humano. Porque, como você colocou, né, Ferreira? Na verdade, o profissional é uma face do humano e até a pandemia, eu acho que quebrou tudo isso, porque ou a gente consegue enxergar a pessoa na sua integralidade, ou então a gente corre alguns riscos desnecessários. Mas muito bem, falando de mim aí, do verbo ser, né, eu vou dar sequência, né, eu sou o Marcelo Paiva, eu sou filho do seu Jovair com a dona Didi, sobrenome da minha mãe, infelizmente já falecida, né. Do meu pai, eu posso dizer para vocês que eu herdei a minha vocação, mas nós vamos falar disso um pouco mais para frente. Da minha mãe, a minha esposa diria que é teimosia, né? Eu transformei isso em dedicação. Enfim, sou pai de 5 filhos, né? Antes que as pessoas que ficaram ruborizadas, né, por esse número de filhos, quero deixar claro que 3 deles são o Klaus Rafael, o Marcelo Alexandre e a Luana, e 2 são os meus pets, né? O Muxu e a Amora, né? Com os quais eu me alimento, todos eles, né? Com a busca deles, na jornada deles, no caminho deles. Sou também, né, o esposo da Belkis, minha esposa, com quem eu estou casada há 28 anos. Né? Com certeza é a pessoa com maior influência na pessoa que eu sou hoje. Eu costumo dizer que eu talvez seja um ser humano um pouco melhor hoje, porque ela tem uma influência muito grande e trabalhou muito bem com paciência. Talvez a pessoa mais resiliente que eu conheço na minha vida. Sou amigo de muitos, alguns nem sabem, guardo comigo um sentimento muito importante, por menor que seja a interação, a gratidão, né, da troca. Então, às vezes as pessoas impactam a sua vida e às vezes não tem muita noção disso. Estou tendo o privilégio de conversar aqui hoje com um deles, que é o Ferreira. Ainda, né, sobre essa coisa do ser, né, eu posso dizer para vocês que sou alguém que tenho orientado a minha vida na busca de na verdade, eu me desafiei ao longo da minha vida inteira sob dois critérios, que eu digo, eu até passo isso para meus filhos, é meio filosófico, né? A grande jornada do ser humano e o grande desafio. A grande jornada é o autoconhecimento, né? E o grande desafio é a coerência, onde os meus atos justificam aquilo que eu penso, que eu professo, né? E que eu defendo. Então, talvez isso seja um pouco de mim. Eu, a propósito, né, sou goiano de nascença, paulista de coração, o estado que me acolheu, onde eu morei por mais de 15 anos e que me oportunizou uma série de desafios de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Atualmente moro em Goiânia, voltei para Goiânia com a mudança para o Teuto, então foi até uma dessas coisas que a gente não consegue muito explicar, mas aqui estou, né? Enfim, eu acho que um pouco do que eu sou, se a gente mudar um pouco o verbo, né? E vamos falar agora do que eu estou, né? Eu estou no Teuto há 5 anos, vim para o Teuto num momento em que ele ainda estava com a Pfizer como sócio. Até a minha contratação foi uma contratação, eu vim como empregado da Pfizer, como contratado da Pfizer, mas obviamente que essa contratação foi Teuto e Pfizer. A Pfizer saiu, eu como goiano decidi ficar aqui no Teuto, onde eu tenho um grande orgulho de trabalhar hoje numa empresa nacional e essencialmente goiana, né? Então eu hoje sou um goiano trabalhando numa empresa goiana, defendendo, né, essa empresa goiana no mercado. Eu tive o privilégio de trabalhar em outras empresas multinacionais, europeias, americanas, mas hoje, nesse momento de vida, eu me sinto muito feliz por poder figurar e defender uma empresa aqui do nosso país.
Que legal, Paiva. Eu tive essa semana, e foi uma passagem muito rápida por Goiânia, e Goiânia, sem dúvida nenhuma, é uma cidade maravilhosa, mandando até um abraço para todos os nossos ouvintes aí de Goiânia. E muito legal também ver a tua trajetória, né? É aquilo que eu costumo falar, e o Ferreira pontuou de uma maneira muito especial. Por trás de um executivo de sucesso, tem alguém, né? Tem uma pessoa que tem coração, tem uma pessoa que tem família, tem uma pessoa que tem todo o suporte, né? Por trás disso, porque a gente sabe a quantidade, o nível de demanda, né? Que exige, né, na vida de um executivo e de um executivo na indústria de saúde. Então, é muito bom. A gente sempre faz questão de trazer isso aqui no Linkworks para que as pessoas vejam que, né, o Paiva é uma pessoa normal, né? E que tem todos os desafios que qualquer pai de família tem. Agora, Paiva, tanto eu quanto Ferreira, né, nós conhecemos bem a tua trajetória e nos espelhamos nela, e esse com certeza é um dos grandes motivos de você tá aqui com a gente, né? Nós lhe convidarmos para compartilhar tudo isso conosco, mas obviamente tem muitos dos nossos ouvintes aqui no Linkworks que não te conhece. Conta um pouquinho para nós, né? Como é que começou a tua jornada na indústria de saúde, as tuas passagens, para que a gente entenda sobre a tua jornada profissional?
É interessante porque eu comentei no início do meu pai, eu herdei minha vocação. Bom, meu pai era vendedor, né? E eu ainda muito jovem o acompanhava. E ele era um vendedor de consórcios, numa época que ser vendedor de consórcios, final da década de 70, era quase que um emprego marginal. Mas ele era uma pessoa de uma habilidade nas relações humanas, nas relações interpessoais, muito grande. E ele conquistou aí uma carteira de clientes. Muitos dos clientes dele são grandes amigos hoje. E aí eu, com 20 anos, na verdade com 19, eu abandonei uma carreira meteórica em banco, que eu comecei em banco com 16 anos. Com 19 eu já estava como gerente da agência que eu comecei com 16 como office boy, mas a minha vocação era ser vendedor. Aquilo que, dentre as coisas que eu considero que eu sou, né, nós temos aí muitas coisas que a gente tem certeza que é, e eu tenho certeza que eu sou um vendedor. Então eu fui buscar um caminho para minha vocação. No dia que eu ia ser promovido no banco, eu pedi demissão para poder seguir a vocação, buscar a minha vocação. E eu tinha, né, referências de amigos que trabalhavam na indústria, né? E muito interessante porque um dia eu encontrei um desses amigos e ele não especificamente trabalhava na indústria, mas o irmão dele trabalhava na indústria. E ele perguntou pro irmão dele, mas e o Marcelo? Ele falou assim, não, mas eu acho que o Marcelo tem chance decidi ir para a indústria. Eu estava desempregado, ele me indicou, eu fui fazer um teste no Axê, né, o qual eu consegui passar, e num momento muito diferente do que a gente vive hoje, né? Hoje, você, quando é contratado numa empresa, você primeiro é contratado, vai fazer o curso de novos, essas coisas. Na minha época, não foi assim. Na minha época, eu fui fazer o curso de novos. Se eu fosse o melhor classificado, aí sim é que eu ia ser contratado. Então, eu passei 15 dias dormindo 3 horas por noite, absorvendo uma coisa que era absolutamente nova para mim, que é o segmento farmacêutico, onde você tinha que estudar anatomia, fisiologia, produto e tal. Mas foi uma grande experiência. Naquele momento, eu despertei, e é interessante, eu até queria propor um pouco diferente essa conversa sobre a minha jornada, porque é muito interessante falar das pessoas que te impactaram. E dentro desse processo, eu queria citar algumas pessoas, por exemplo, no curso. No primeiro dia, no segundo dia de curso que se revelou as notas, a minha foi a pior, e eu tirei 8.
Ou seja, Pavel, era um pré-período de experiência, né?
De experiência, exatamente. Então, o meu futuro supervisor chegou para mim com uma delicadeza e falou: poxa, que vergonha, hein? E, enfim, aquilo foi assim, um despertar, né? O famoso capelete, que é o seguinte, meu amigo, se você quiser aquilo mesmo, você vai ter que se esforçar. Então, começou assim a minha jornada no Axê, onde eu trabalhei por 5 anos, né? Em 2 anos, eu consegui ser promovido a gerente distrital. É uma empresa sensacional, foi uma experiência, uma formação que eu acho que eu uso dela até hoje. Isso foi em 90, quando eu comecei no Axê. Então, a minha trajetória, eu acho que é a trajetória clássica de quem trabalha na indústria farmacêutica, começa como representante de vendas, ascende a uma gerência distrital. Eu, em 97, a coisa mais interessante, o Axê começou um programa de talentos e eu mandei ali aqui o meu representante para ir para esse curso. E no Axê, você tinha que cobrir o representante quando ele não estava. Aí eu fui visitar, sexta-feira, fui visitar à tarde, depois do almoço, visitando uma clínica em Goiânia. Chega o gerente da Cibagai, que era uma das maiores empresas naquele momento no Brasil. E até eu estou no corredor ali, preenchendo a ficha de um após-visitas. Ele chega em mim e fala assim: me pergunta se eu era o Marcelo. Eu não o conhecia, porque eu sempre viajei muito, né? E perguntou se eu não queria participar de um processo. Eu falei que queria. Na verdade, o processo foi naquele final de semana, porque era uma sexta. No sábado, tinha a cultura de ir na sua casa, te conhecer. Sábado, ele foi me conhecer. No domingo, ele já me deu ok, eu pedi demissão. E assim, eu, na expectativa de ampliar meus horizontes, passei a ter uma experiência numa empresa multinacional, naquele momento, Suíça. Então, foi um grande aprendizado, com um detalhe, né? Eu estava como gerente distrital e aceitei uma vaga de representante, ou seja, eu dei um passo para trás na carreira, pensando que aquilo pudesse impulsionar a minha experiência e o meu aprendizado.
Aliás, né, Paiva, é um passo para trás, mas óbvio, numa multinacional e uma gigante como a Cibagaig, né? Que na verdade foi uma precedente da Novartis, que da hoje Novartis. É uma das maiores empresas do mundo,
sim,
né, na indústria.
Não tenha dúvida. Enfim, mas foi um grande aprendizado, uma cultura absolutamente diferente. Eu acho que foi uma decisão correta, né? Eu tiro disso que a gente sempre tem que estar preparado para o inesperado, porque por mais que eu tenha planejado alguns passos na minha vida, eles aconteceram meio que alheios àquilo que eu tinha efetivamente planejado para aquele momento, né? Foi então assim, na Ciba, onde eu fiquei até 2003, vivi a fusão, isso é importante, né? Você viver uma fusão, você sobreviver a uma fusão, embora naquele momento o mercado farmacêutico era um pouco diferente, né? Você tinha aí empresas, o Ferreira mesmo trabalhava na Bristol, a Bristol tinha mais de 1000 representantes ali, mais ou menos nessa época. Novartis formou uma equipe enorme, né? A fusão da Ciba e Sandoz. E assim, tem uma passagem muito interessante que eu acho que ela é importante já plantar essa semente, uma vez que lá na frente a gente quer deixar um pouco de experiência, né? Nesse tempo, obviamente, eu acho que eu aprendi e conquistei alguns resultados. E na fusão, eu fui escolhido, era Ciba, mas eu fui escolhido para ficar com o gerente distrital da Sandoz, né? Que era outra cultura, totalmente diferente, outra experiência. Mas aí eu, de novo, preciso fazer referência a outra pessoa, pessoa que foi o Eli, que era o GD lá da Sandoz, que talvez seja uma grande referência para mim de hombridade, de caráter, né? Foi mais uma influência muito positiva. Eu me considero um privilegiado de ter podido estar com ele, na equipe dele, aprender com ele. Isso também eu acho que foi outro motivo impulsionador da minha carreira, a qual eu acredito que acho que com mais 2 anos de Novartis eu consegui de novo ser promovido a gerente distrital. Na época, né, a Novartis criou uma equipe com os produtos maduros e eu fui escolhido para liderar uma dessas equipes, a equipe aqui de Goiás. E aí tem uma coisa muito interessante, eu acho que é um bom aprendizado, né? Dizem que o importante não é o que acontece conosco, e sim como a gente reage àquilo e como a gente administra aquilo.
Com toda certeza.
Acontece que eu fui para esse processo e eu não fui escolhido. E aí, um grande profissional da indústria aí de São Paulo foi colega comigo, ele foi representante comigo na CIBA, e aí foi promovido. Nesse momento ele já era gerente nacional que criou essa linha, e ele me ligou falando que eu não tinha sido escolhido, e eu não podia fazer nada com aquilo. O que eu fiz foi agradecer a oportunidade e desejar todo sucesso para eles. E aí o Dalmário, ele diz o seguinte, que naquele processo que foram várias pessoas, ele teve 2 referências, uma muito positiva e uma muito negativa. Por um acaso, a muito positiva era eu. Acontece que uma das pessoas escolhidas, uma semana depois, foi aproveitada em outra vaga, e o que aconteceu? Estava lá o Dalmário precisando de uma pessoa em Goiânia, e o que ele lembrou? Da minha reação positiva, da minha atitude positiva frente àquele contexto, que não é dos melhores, não vou dizer que é negativo, mas não é dos melhores, mas eu acho que enfrentei bem. Enfim, ele me deu uma resposta num dia negativa, 2 semanas depois ele me ligou para falar, não, nós estamos te escolhendo. Então, eu acho que esse é um bom testemunho do quão importante é enfrentarmos os reveses profissionais, os solavancos, porque eu acho que o mais importante, aí eu lembro lá da teimosia da minha mãe, que eu transformei em determinação para seguir em frente. Não, isso foi só uma oportunidade para que eu me fortalecesse. Enfim, e seguir em frente na Novartis, agora com a linha de produtos maduros, o que foi também uma grande experiência, mas trabalhei sim com os outros produtos da Novartis, tive a oportunidade até de lançar alguns. E em 2003, eu recebi um convite, para ir trabalhar na Bristol. Só que na Novartis, eu fiz a minha transição para a área comercial, porque essa equipe foi extinta e aquela minha tino de vendas ficou muito claro para o Dalmário, e aí ele me escalou.
Eu estava esperando, a expectativa de você trazer esse conteúdo, e eu queria que você trouxesse para os ouvintes qual que foi ou foram as tuas competências, o que o Paiva tinha dentro dele, que depois de uma temporada fazendo a parte da propaganda, promoção médica, se desloca para a área comercial. Para que as pessoas que estejam te escutando agora também possam olhar para dentro de si e saber aonde está a sua fortaleza, a sua competência. Eu acho que está dentro desse continuar da sua fala neste momento.
Sim. Aliás, só fazendo um parênteses nesse bate-papo, que eu acabei de descobrir, Paiva, que nós trabalhamos juntos na mesma empresa.
Olha aí.
Eu trabalhei na Novartis 99, 2000, 2001, né? Passei por toda aquela fase da transição ali, Sandoz chegando com genérico, forte, sim, Bilgalênica se formando como uma área de produtos maduros. Olha como esse mundo é pequeno. Mas legal esse ponto que o Ferreira trouxe, né? Você compartilhar, sim, como é que foram as competências que você desenvolveu, que você saiu de uma área mais de demanda, foi para uma área mais comercial. A gente sabe que tem muita gente que quer fazer essa transição, né? Obrigado, Ferreira. Muito bom aí o ponto que você puxou.
Eu acho que tem uma característica importante. Quer dizer, primeiro, resultado, né? Eu tinha bons resultados de demanda que, obviamente, se transformam em vendas. Então, eu acho que estava muito claro essa minha pegada para vendas pela minha, talvez, agressividade no meu trabalho de promoção médica. E outra coisa muito importante que eu vejo. O meu trabalho, ele sempre estava muito estruturado no entender, na época, o meu cliente, o médico, às vezes a clínica. Então, quando eu estabelecia um bom raio-x de situação, aquilo me permitia evoluir com as ações adequadas e produzir resultados. E isso isso é muito pertinente quando você fala de uma gestão de contas, no caso comercial. Você tem que ter sempre uma boa leitura e olha que nessa época, em 2000, porque eu, na verdade, fiz a transição da demanda para o comercial no ano 2000. E nessa época, os recursos eram limitados. Eu acho até que nessa época a gente já tinha notebooks, mas você fazer toda uma análise de demanda do seu distribuidor para poder projetar a venda que ele ia ter, para poder estabelecer qual estoque que ele deveria ter e conduzir tudo isso com êxito, eu acho que eu trouxe isso lá da demanda na minha capacidade de estruturar aquilo que eu ia fazer, porque assim, eu sempre acreditei nisso, né? Tudo tem que ter começo, meio e fim, tem que estar estruturado assim. Eu não posso simplesmente iniciar qualquer atividade que seja não entendendo estas fases, né? Por onde eu começo, por onde eu vou passar e onde eu quero chegar.
Tem um amigo meu que fala assim sempre, fala, ô Todeschini, a coisa tem que parar em pé.
Isso.
Se não tiver começo, meio e fim, não tá parando em pé.
Não tá. Então, eu associo esses dois elementos. Eu acho que essa pegada mesmo de vendas, né, que num distribuidor isso ganha um contorno um pouco diferente, e essa capacidade de estruturar, eu, às vezes, né, em discussões, com alguns minutos antes de uma reunião, porque na época você ia para um distribuidor, para você saber o estoque, ele te dava um relatório em papel. Então, eu montava análises naquele papel, assim, 30 minutos antes de uma reunião, né, às vezes com a diretoria do distribuidor, você ia discutir o quanto o cara precisava comprar naquele mês, e você acabava construindo um racional que ele era irrefutável, que aquele distribuidor não tinha como te dizer, não, isso aí está errado, da onde você tirou. Não, você estruturava aquilo. Então, eu acho que isso me ajudou muito, né? E, inclusive, quando você está estruturando isso, você está estruturando também seus argumentos de vendas. Então, é o que a gente... O que eu fiz? Eu trouxe do que eu tinha na promoção médica para vendas. Você não tem lá a nossa análise de pré-visita, o seu planejamento pré-visita. Então, eu acho que é um rigor em respeitar as etapas do processo de venda, seja eles quais forem, dentro da sua experiência, e com clareza ter os seus objetivos, eu acho que você aumente muito as suas chances de atingir esses objetivos. Eu consigo, Ferreira, elencar esses dois elementos como os mais importantes, né? Não sei se foram só esses, mas esses me vêm aqui com muita clareza.
Paiva, dentro dessa trajetória sua, é certo que nós conseguiríamos falar aqui por muito mais tempo, né? Você tem outras passagens interessantes, mas as pessoas olham profissionais de sucesso, e você é um deles, e eles tendem a olhar e pensar que o céu é sempre de brigadeiro, que toda estrada não tem quebra-mola, né?
Sim.
Nós sabemos que na nossa trajetória existem os espinhos, e muitos
com
aproveitam
certeza
esses espinhos para aprendizado.
Sim.
Eu queria que você compartilhasse para a nossa audiência, né, quais são os espinhos que você, ao longo da tua carreira, deparou, qual foi o aprendizado para que você possa economizar, que alguém não precise passar por isso, né?
Olha, é interessante, eu vou dizer aqui, esteja preparado mesmo não estando preparado, porque as coisas acontecem muitas vezes e você não tem o controle sobre ela. Então, no mínimo, você tem que ter uma preparação mental e uma segurança que você pode, porque na verdade, se a gente falar de ascensão vertical, ninguém chega pronto para uma função. Ele sempre vai se desenvolver. Ele traz, talvez, elementos mínimos, mas ele vai aprender. Assim, isso é verdadeiro não só numa nova função, como num novo território, para poder trazer a realidade do maior número de pessoas, os representantes. Pô, foi escalado para um novo território, para uma nova empresa. E eu digo, eu tive duas situações que eu consigo lembrar aqui muito marcantes. Uma na Cibagai, eu até decidi ir para a Cibagai, que lá tinha profissionais que eu considerava os melhores profissionais em Goiás. E um deles saiu da empresa. E esse era, sem dúvida nenhuma, para mim, ele era estava entre os três melhores representantes de Goiânia, tinha um relacionamento com os principais QOLs da cidade, uma coisa assim que eu nunca vi. E aí ele saiu, pronto, beleza. Quem vai ficar no lugar dessa pessoa? Eu estava no máximo há um ano na Ciba. Acabou que isso sobrou para para mim. E eu posso dizer que eu até tive um resultado razoável. Por quê? Porque eu não tentei ser esta pessoa. Eu continuei sendo Marcelo. Inclusive, eu me lembro até hoje, eu entrei no consultório de um grande figurão aqui, talvez o médico mais proeminente de Goiás, com renome nacional e internacional, e ele manifestou, era tão forte o relacionamento do representante, que ele manifestou a insatisfação do representante ter saído. E eu falei para ele que, o seguinte, que eu, diferentemente do que o mundo prega, que todo mundo, ninguém é insubstituível, eu pensava o contrário. Eu pensava que ninguém é substituído na sua individualidade. E que, portanto, eu, na minha individualidade, ou seja, como Marcelo, eu esperava corresponder às expectativas do médico. E aí, o que acontece? O desafio aqui era tão grande que, nesse sentido, que eu, sem querer mudar minha característica, sem deixar de ser quem eu era, eu obtive um excelente relacionamento, um excelente resultado, pelo menos naquele primeiro momento, porque existiam casos que os médicos disseram que não queriam nem receber mais o representante da CIB. Só para vocês terem ideia do tamanho da repercussão. E graças a Deus, eu acho que as coisas, tive essa iluminação, porque da onde você tirou essa frase? Na hora, não sei. Não tenho a menor ideia, mas é que ela me ocorreu, porque eu precisava dizer para o médico que o Marcelo era o Marcelo e eu não tinha condição de ser igual o outro representante que saiu. Então, eu acho que o grande ponto é isso. Nunca deixe de ser você. Acredite em você. O segundo, e conversa muito com isso, e tem a ver com a minha chegada na Bristol. No meu primeiro dia, e a Bristol, quando eu fui contratado, eu vinha da Novartis, uma empresa de produtos de prescrição. A Bristol, naquela época, a gerência de contas era para trabalhar com os produtos OTC, que nunca foi o meu mundo. Eu não sabia nada de OTC, né? E aí eu fui apresentado. O colega tal veio da Colgate, o colega Y veio da Procter. Então, todo mundo com uma experiência muito grande nesse segmento. E, assim, pessoas que tiveram melhor ou mais oportunidade que eu de estudar escolas melhores do que eu, talvez estudar um pouco mais. E aí eu falei, poxa vida, o que, que vai ser de mim aqui? Porque, obviamente, essas pessoas são muito qualificadas. Eu acho que o primeiro ponto é você ser capaz de enxergar a qualidade do outro. Até porque você vai prestar um pouco mais de atenção e vai aprender. Mas aí, eis a questão. Como é que eu vou sobreviver aqui se eu não tenho a mesma inspiração? Não me restou outra decisão. Que foi, tá bom, então eu vou ter que transpirar mais do que essas pessoas. E foi assim. Eu trabalhei muito mais do que os meus colegas, aos quais eu respeito imensamente. A grande maioria deles hoje são diretores em grandes empresas. Mas neste processo de trabalhar mais, eu também aprendi muito. E nós tínhamos lá na Bristol, né, o Ferreira sabe disso, e o Ferreira foi ganhador de vários, tínhamos lá o Troféu Castor. E eu, no meu segundo ano, foi 2004, 2005, não me lembro agora, eu consegui, porque esse Troféu Castor é resultado de performance, conquistar o meu Troféu Castor no meio dessas pessoas que o Silvio conhece muito bem, que são profissionais excepcionais, pessoas altamente respeitáveis, não só sob a ótica profissional, mas pessoal também. Então, eu entendo assim, que os espinhos se enfrentam. O estar preparado, não, mesmo não estando preparado, com acreditando em você, sendo humilde o suficiente para reconhecer a qualidade do outro e corajoso também para enfrentá-las. Então, eu acho que fazendo uma leitura desse momento, talvez tenha essa sido a minha receita. E eu acho que eu considero, né, um período exitoso para mim. Por quê? Por conta exatamente do aprendizado. Essa ponderação que o Silvio faz dos espinhos que perfazem a jornada de quem ascende é muito frequente. É o dia a dia, todo dia, né? É óbvio que eu acho que aí eu ainda era um colaborador individual, porque eu estava como gerente de conta. Hoje, como head de uma unidade de negócio, tem outra coisa fundamental, né? É você ter pessoas confiáveis ao seu lado, melhores que você. Eu não digo nem que te complementam, mas que te superam, e você sendo um facilitador para que essas pessoas possam ser a melhor versão delas no que elas fazem na vida. Então, esse é um elemento fundamental para esse momento que eu, que eu vivo.
Eu posso pegar um gancho, Paiva, no que você acabou de comentar? Bom, em primeiro lugar, é inegável, né, que esse nosso bate-papo aqui está sendo uma aula, e isso, muitas coisas que você está me falando me trazem, né, um filme aqui rodando na minha mente, né, hoje, no meu caso, no caso do Ferreira, que agora estamos ainda na indústria da saúde, mas do outro lado do balcão, né, atuando como consultoria especializada para essa área, e sem dúvida, nós somos mensurados, eu costumo falar muito isso, né, nós somos muito mais forjados e mensurados pela nossa capacidade de aguentar a porrada do que propriamente de bater, né? Então, esse é um primeiro ponto. E uma outra exigência, né, que tem, assim, subido a barra, inclusive, dos processos seletivos, nas contratações de profissionais nessa área, no mercado como um todo, né, no geral, é, de fato, né, a adaptabilidade, a flexibilidade, a capacidade de improvisação, o soft skill, né, é super importante. E aqui no meio dos nossos ouvintes, Paiva, nós temos muita gente que é do middle management, sejam gerentes regionais, distritais, nacionais, e que tem um desejo de encarreiramento para uma diretoria comercial, né? Que é um próximo passo, você já começa a estar ali no top management da companhia. Que conselho você daria para esse profissional que está no middle management e tem como plano estar no top management? O que essa pessoa precisa fazer dentro da organização para conseguir alcançar esse passo?
Eu acho que algumas coisas estão muito claras, né? Hoje, a exigência de formação, ela é... Essa barra, ela está bem alta, né? Você, para chegar no nível de diretoria, você precisa estudar muito mais, e eu estudei muito, mas precisa estudar muito mais que eu estudei. Eu acho que isso aí, eu estou meio que chovendo no meu molhado, construir resultados, e eu não sei, eu fico analisando a minha trajetória e fico até me perguntando como é que eu sou conhecido no mercado. E eu já tive alguns depoimentos nesse sentido. Porque passa por, de fato, você construir aquilo que você verdadeiramente é. Que eu entendo o seguinte, que essa é uma grande alavanca, né? E eu chego à conclusão que, óbvio, não estou aqui desprezando, diminuindo as minhas competências estratégicas, não é nada disso. Mas acho que eu sou muito mais conhecido no mercado como uma pessoa de alto padrão de integridade, portanto, confiável, mais do que qualquer outra coisa. Então, eu acho o seguinte, além daquilo que você é bom, e você precisa ser bom. Porque não dá para imaginar que uma pessoa que assuma uma liderança de alto nível, que ele não tenha competências destacadas com pessoas, com estratégia. Mas e aí, né? Assim, o que que te sustenta, né? Então, é porque algumas coisas, você pode até chegar nesse nível com essa capacidade estratégica, com o conhecimento, mas você vai se sustentar lá? É porque chegar é uma coisa, sustentar é outro desafio. Então você precisa encontrar alguma coisa bastante sólida, né? Eu digo para vocês que o meu caso, e principalmente o momento que eu estou vivendo, eu até me considero um privilegiado. O CEO do Teuto me dá bastante autonomia nesse sentido, aliás, total. Eu tenho uma condução assim, hoje nós trabalhamos com a principal direção estratégica nossa, é a centralidade na pessoa e a questão da integridade, de fazer tudo absolutamente correto, porque você faz uma vez, você não precisa olhar para trás, você segue sua vida. E essa coisa da centralidade na pessoa, que inclusive é uma corrente aí da psicologia que eu descobri recentemente, que é o seguinte, embora a preposição seja na, mas o mais correto seja da, centralidade da pessoa. Porque o nosso papel é facilitar que essa pessoa assuma a sua responsabilidade pelo seu desenvolvimento, pelo seu protagonismo na sua própria vida.
A autorresponsabilidade, ser dono da sua carreira.
Exatamente.
Saber onde está, saber para onde quer ir, né?
Exatamente. Então, eu entendo assim que esse passo, você precisa ter algo muito consistente para oferecer. Né? Eu acho que a palavra, talvez, a melhor palavra, porque você vai promover uma pessoa, eu tenho certeza que quem vai promover ou contratar, ela olha para isso, exatamente, sua consistência. Né? Então, se você mostrou essa consistência, seja uma competência estratégica, né? Seja uma capacidade de liderança, se você você tem consistência nessas coisas, na sua integridade, eu entendo que você passa a ter muita chance. Nem sempre os processos, eles são assim, tão óbvios, né? A escolha por uma pessoa, por outra, porque na verdade, infelizmente, essa é uma área que não tem objetividade. Tudo é muito subjetivo. Quem escolhe, quem decide, ele acha que aquela pessoa vai ter um melhor resultado. Então a gente precisa até ter tranquilidade sobre o processo, porque ninguém pode dizer que escolheu uma pessoa em detrimento da outra e fez a escolha correta, perfeita, que não vai ter dor de cabeça. Não é assim. Essa coisa de contratar, promover, é sempre uma suposição, é sempre subjetivo. Nós não temos ainda elementos concretos para esse tipo de coisa. Então a gente precisa ter tranquilidade. E a pessoa, eu entendo, né, o candidato, aquela pessoa que quer ascender, eu acho que a primeira coisa, tá claro para todo mundo que tá à volta dela que ela quer isso, né? Eu acho que eu gosto muito de um elemento dos princípios dos Jogos Olímpicos, que diz o seguinte, que a linha que separa o homem comum do homem especial está desenhada pela vontade. Então, porque veja, não é uma questão de falar eu quero. A sua vontade, a sua atitude tem demonstrado isso? E eu volto na palavra, tem sido consistente? Eu tenho reagido às situações, eu tenho refletido as situações, absorvidos os impactos que o Ferreira comentou há pouco, e isso tem me dado energia para eu seguir com aquilo que eu decidi, eu quero ascender profissionalmente, né? Então, eu acho que esse ponto também é fundamental, é deixar claro que você tem essa intenção e mostrar de maneira muito clara, através das suas ações, a sua vontade em galgar um posto maior, né? Um próximo nível. Eu não consigo ver outro caminho do que não seja a vontade e a consistência.
Paiva, tudo que você está nos trazendo mostra muito das suas fortalezas, né? A questão humana, a busca do conhecimento, a determinação, a humildade de reconhecer erros, porque o que eu queria que você compartilhasse para nós agora, de fato, você já falou bastante, que são fortalezas tuas, mas há uma passagem entre nós que para mim foi extremamente marcante, penso que ela deva ter ocorrido há 15 anos atrás, ou um pouco mais. Eu estava cuidando de demanda e você era da área comercial, precisávamos de ter uma interação e você me disse, Ferreira, eu sou o provedor de solução para sua necessidade. Essa frase me marcou muito. O que eu queria que você trouxesse para o nosso convidado hoje é o seguinte, nós vivemos um momento de uma competitividade muito grande, tanto interna quanto externa. Como é que você vê isso que para mim não é uma frase, mas é uma cultura sua, ser um provedor de solução?
É interessante isso, sabe por quê, Ferreira? Eu, quando fui promovida gerente nacional de vendas lá no Bristol, a primeira coisa que eu fiz, de uma maneira muito modesta, eu escrevi num A4, imprimi justamente isso, e falei para as pessoas da minha equipe, a partir de agora nós somos solution provider. E isso tem a ver, obviamente, com a minha natureza, porque antes disso eu acreditava muito numa frase que eu ouvi, né, que dizia o seguinte, que servir justifica o ato de existir. Então, se você não é útil, e o mercado, os negócios hoje, né, estão caminhando nisso, né, se você olhar grandes empresas, big techs da vida, estão servicificando as suas empresas. O cara fabrica para vender, mas ele está incluindo um serviço, porque o que ele quer? Ele quer gerar um valor, ele quer agregar um valor, ele quer fidelizar o cliente em uma coisa que só ele faz além do produto, né? E eu acreditava nisso. Agora, a grande questão, e eu falei para vocês no início, que eu oriento a minha vida sob duas perspectivas, um é a grande jornada, é outro o grande desafio, porque eu falei isso pro Ferreira, mas eu precisava materializar isso. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa, e eu acho que é um pouco, traz um pouco do humano, se você não estiver sensível ao outro, você nunca vai perceber as necessidades do outro, se você não estiver conectado. E aí, obviamente, uma vez que você cumpre essas duas etapas, aí entra um pouco de criatividade, visão estratégica, para você encontrar essa solução e oferecer essa solução. E não existe caminho. E veja, o Ferreira era meu cliente interno, e a minha preocupação naquele momento era realmente prover soluções para facilitar facilitar, quem dera, né, facilitar, mas para de alguma forma contribuir com os desafios da equipe de demanda, que é quem de fato trazia o resultado para dentro da empresa. Eu só vendia se o Ferreira gerasse a demanda, senão esquece, não tinha. Então, se eu não tivesse sensível a isso, de alguma forma, eu não pudesse oferecer alguma coisa que contribuísse com o trabalho dele, eu acho que nós dois poderíamos não ter gerado os mesmos resultados, né? Enfim, então eu entendo o seguinte, essa coisa da sensibilidade ao outro, entender, né, dentro da centralidade na pessoa, você tem um elemento lá como facilitador, que é a empatia compreensiva, onde você transcende essa empatia que a gente sempre ouve dizer, que é o seguinte, não, eu tenho que saber que está doendo o outro. Não adianta nada. Você precisa, antes de sentir o que está no outro, você precisa entender o modelo mental, o modelo psicológico daquela pessoa, porque você precisa entender por que ela está sentindo aquela dor. Né? E nos negócios, você tem que... Eu tinha que entender o negócio do Ferreira, ele precisava desenvolver modelos comerciais nas clínicas lá de infusão. Eu tive que entender, eu fui estudar tributação, eu fui estudar uma série de coisas para poder oferecer. Criamos lá um simulador, né, Ferreira, para poder fazer negócio. E assim, acabou que deu muito certo. Eu acho que nós conseguimos evoluir. Além, é claro, e eu acho que isso foi o mais importante de tudo isso, o respeito mútuo que a gente desenvolveu. E eu digo até que da minha parte dele também, eu acho que a admiração, eu digo para vocês, eu até falei um pouco disso no começo, dessa visão da minha trajetória. Eu me sinto um grande privilegiado porque eu tive a oportunidade de conviver com grandes pessoas. Eu me lembro destas, né? Não foram poucas. Eu não sei se todo mundo teve o mesmo privilégio que eu, mas eu tive na minha jornada e assim, fatores extras que me ajudaram a cumprir essa jornada até aqui, não tenho dúvida. Foi o privilégio de ter tido a oportunidade de conviver com pessoas excepcionais. E eu quero registrar a palavra pessoas, né? Porque o profissional é nada mais é do que uma manifestação do que a pessoa é em sua essência.
Meus amigos estão enjoados, né, de ouvir falar sobre isso, mas eu sempre falo, né? No final do dia, quando as luzes se apagam, as portas se fecham, os portões se trancam, tudo acaba em pessoas, né?
Sim.
Ferreira, você ia falar alguma coisa, né? Eu tenho certeza que todo esse depoimento do Paiva aí tocou muito, né? Até porque vocês também trabalharam juntos, mas por favor.
Não, nós temos um carinho mútuo muito grande pela competência, mas antes da competência, pela pessoa. É que nós esquecemos de dizer para nossos ouvintes que o Paiva hoje, ele ocupa uma posição de diretoria no Teuto, né? Então ele tem de fato bagagem e conteúdo, como foi colocado aqui, e isso o levou a ocupar a posição que ele está hoje exercendo com muita competência. É só fazer esse adendo.
Exatamente. E indo para o final do podcast, né? Na verdade não é um podcast, né, Ferreira? É uma aula. E esse foi um dos grandes motivos, né, de quando nós criamos na T-Health um pilar de conteúdo executivo. Por quê? Porque nós que fomos também, né, continuamos como executivos, mas agora em consultoria e fomos executivos na indústria da saúde, nós sabemos o grau de dificuldade, de desafio, né, desse encarreiramento. E também sabemos, e foi um dos grandes motivos, trazer executivos de sucesso aqui, porque tudo isso que o Paiva falou praticamente, a gente não aprende na faculdade, a gente aprende dando cabeçada, a gente aprende com bons líderes que tivemos, a gente aprende com pessoas que marcaram a nossa trajetória, né, como o Paiva muito bem colocou. E eu fiz algumas anotações especiais aqui para todos nós e para o público que nos ouve, os nossos ouvintes adeptos ao Linkworks, sobre esse podcast. Vejam lá, alguns bullet points importantes. Mais importante do que a ação é a reação às adversidades. Número 2, a linha que separa o homem especial do homem comum é a vontade. Número 3, como você reage ou reflete sobre as adversidades profissionais? Eu tenho reagido ou refletido? Número 4, consistência nas atitudes e resultados. Chegar lá é fácil. Ou nem, não é muito difícil, podemos falar assim, mas se manter na posição é muito mais desafiador. Então tenha consistência nas suas atitudes, nos seus resultados, né? Aquele alinhamento entre vontade e consistência. Outro ponto, humildade em reconhecer erros. O líder precisa ter a capacidade de assumir as suas vulnerabilidades e ter a ciência que não sabe tudo, mas ele precisa ter um time de pessoas leais e que saibam, e muitas vezes mais do que ele, com certeza. Por que não? É uma troca de aprendizado. Outro ponto, ter em mente de ser um provedor de soluções na minha área de atuação. Fundamental, que é o quê? Servir. E como o Paiva muito bem colocou, servir justifica o ato de existir. E um último ponto, né? A empatia compreensiva. Ou seja, se colocar, sim, de fato, no lugar da pessoa de uma forma genuína, com uma escutativa. A empatia compreensiva centralizada na pessoa. Gente, eu não tenho como não falar de novo. Mais uma vez, foi uma aula indo para o final do nosso podcast de hoje. Eu tenho total certeza que, óbvio, agregou para mim, agregou para o Ferreira, que está aqui comigo, mas vai agregar para muita gente na indústria da saúde, qualquer tipo de profissional que esteja hoje no mercado, né? E, Paiva, eu, em nome do Linkworks, junto com o Ferreira aqui, nós queremos te agradecer muito pela sua participação no episódio de hoje. Agradecemos também a toda a nossa audiência, né? Dia após dia, nós temos aí percebido que a audiência cresce, o número de adeptos ao Linkworks aumenta, porque nós estamos gerando um conteúdo executivo de verdade, genuíno, baseado na experiência, não só em teoria, né? Nós esperamos todos os nossos ouvintes também para o próximo episódio, né? Daqui a 15 dias já vem um novo no Linkworks, Conexões de Saúde. Curtam a nossa página no Instagram, acompanhem a nossa página no LinkedIn, a nossa programação. E, Paiva, mais uma vez, obrigado. Ferreira, obrigado pelo apoio também, pela parceria de sempre, né? E valeu, Paiva. Parabéns aí pela tua trajetória, viu?
Muito obrigado. Eu gostaria de deixar uma última reflexão.
Por favor.
Pensando e torcendo para que muitos outros mais jovens do que nós tenham a oportunidade de ouvir. E eu falei no início aí sobre vocação, né? Eu recentemente tive acesso ao que representa a vocação sobre uma perspectiva filosófica, né? É uma palavra que vem do latim e que quer dizer aquilo que você tem na alma, na sua essência. E como é que você descobre isso? Você tem que considerar três elementos. Primeiro, você gosta de fazer. Segundo, você faz bem. E isso que você faz entrega valor para o outro e para o mundo. Se você encontrar naquilo que você faz esses três elementos, você encontrou sua vocação, tá? Então, eu acho que é uma boa reflexão para todos e que, de certa forma, pode até as pessoas encontrarem a sua felicidade mais fácil porque encontrar a sua vocação. Muito obrigado a você, o Ferreira. Foram minutos que passaram muito rápido, agradáveis, e agradeço novamente as pessoas que vão ouvir aí, a paciência delas. Enfim, boa sorte para todos, um bom ano, e que não poderia ser diferente. Que Deus abençoe a todos.
Amém. 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 Obrigado mais uma vez, viu?
Tudo de bom sempre.
Estou à disposição.
Um abraço.